Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si que sintoniza a cada noite a Antena 1 por esta hora. É o programa Eclésia que escuta nesta noite em que lhe queremos apresentar ou continuar a apresentar o projeto que vai conduzir os jovens, em especial os jovens do Patriarcado de Lisboa, mas não só, até às próximas Jornadas Mundiais da Juventude que Lisboa vai acolher em 2022. O projeto CIS foi pensado para envolver os jovens, futuros peregrinos, na jornada marcada para então para a capital portuguesa. Na nossa companhia está o padre Tiago Neto, que saúde mais uma vez nesta
Boa noite.
Tem-nos feito companhia para tentar também que o público que nos acompanha possa perceber melhor e compreender esta proposta que o Patriarcado de Lisboa, concretamente a Catequese, quer fazer. Neste, centremos-nos então no segundo ano, neste itinerário de 3 anos que querem propor aos jovens e aos adolescentes. A proposta é viajarmos de 1995, concretamente das Filipinas, Manila, até ao Canadá, Toronto, 2002. Continuamos a seguir João Paulo II
João
e
Paulo
as palavras
II.
Que ele, de uma forma muito querida e empática, dirige aos jovens. Que convites ressaltam neste segundo ano do itinerário Projeto CIS?
Primeira coisa, no fundo, é dizer que a jornada de Manila foi a maior jornada de sempre.
Verdade.
Com a participação de 5 milhões de pessoas e, portanto, tinha como tema, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. No fundo, estamos na Ásia, que é o continente mais populoso, mas o que tem menos cristãos em termos percentuais.
E um campo de missão.
Claro, e portanto o Papa, no fundo, convida os jovens a serem protagonistas da nova evangelização. Portanto, sabemos que a nova evangelização, no fundo, se dirige particularmente, em primeiro lugar, àquilo que são as experiências onde o catolicismo já está mais implementado, não é? Portanto, sobretudo na Europa e depois também quando falamos daquilo que é a evangelização na América Latina e noutros países, podemos dizer de uma segunda evangelização, não é? Nesse sentido, onde a evangelização chegou depois da primeira evangelização. Falamos aqui dos portugueses e dos espanhóis, mas pronto, ok, quando falamos de segunda evangelização, falamos dessa evangelização. Portanto, o Papa diz que é preciso um novo ardor, que é preciso
revitalizar
uma nova evangelização. E, portanto, quando chegamos à Ásia, no fundo, o Papa vai falar um bocadinho sobre isso, que é necessária uma nova forma de anunciar Jesus e de fazer conhecer. E, portanto, concretamente diz, fazei-o com a felicidade no coração, tornai-vos comunicadores da esperança. Portanto, há uma forma, há todo aqui um convite a que os jovens sejam protagonistas do mundo novo.
E que, de alguma forma, isso percebemos depois na mensagem seguinte do ano de 1997, Mestre, onde vives, vinde e vede. O Papa João Paulo II convida os jovens a derrubar barreiras da superficialidade e do medo.
Se nós, de facto, quando falamos de realidades sociais como as Filipinas, pensamos, né, em mensagens do Papa dirigidas àquilo que é uma transformação da sociedade, no sentido em que o Papa denuncia aquilo que são situações humanas muito degradantes, não é? E a necessidade dos jovens serem transformadores numa sociedade melhor, não é? Em termos daquilo que é uma transformação concreta das estruturas e da vida das pessoas, quando chegamos à Europa, nós assistimos a um discurso diferente, que é um discurso que vai precisamente ao encontro daquilo que é tantas vezes a vida superficial
das grandes cidades,
das grandes
por exemplo,
cidades e das pessoas onde existe tudo, não é? E portanto, de alguma forma, há aqui um discurso muito adaptado e muito direcionado àquilo que são as experiências das jornadas e àquilo que é a participação maioritária dos jovens no seu contexto social. Também perceber que, de alguma forma, em 97 nós estamos em Paris, não é? Podemos dizer que não é a capital da Europa, mas é uma das cidades ícones da Europa, e portanto tudo aquilo que são os desafios da secularização, do laicismo, tudo aquilo que é o afastamento da fé
está
na preocupação do Papa quando fala aos jovens, dizendo que eles têm que ser, no fundo, interventivos, e também lhes diz que Cristo está presente em muitos lugares, não é? Está ao vosso lado, diz o Papa, não é?
Muitos dos destinatários deste projeto CIS possivelmente não teriam nascido no ano 2000, ano do grande jubileu. Que importância, que significado foi este de convidar os jovens a peregrinar neste ano a Roma e, de alguma forma, a incorporar este grande jubileu que a Igreja viveu?
peregrinar a Roma e convocar os jovens para Roma significa, no fundo, fazer com que os jovens se encontrem com as fontes da fé. Portanto, no fundo, uma das dimensões das jornadas é esta peregrinação da fé e na fé. E em cada jornada os jovens são chamados a encontrar-se com as fontes da fé. E, no fundo, em Roma nós temos aquilo que são, podemos dizer, os alicerces daqueles que deram a fé por Jesus, não é? Os apóstolos, e, portanto, tudo aquilo que é o encontro com o Papa em Roma, no fundo, tem a ver com esta dimensão que nós rezamos no Credo, creio na Igreja Apostólica Universal, na Igreja Católica e Apostólica.
Em 2002, os jovens foram convidados a peregrinar a Toronto, no Canadá, uma cidade pluriconfessional e multicultural, como o próprio Papa João Paulo II escreve na mensagem, que tem como tema Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Retenho uma frase que li nesta mensagem: não vos contenteis com menos do que os mais altos ideais. Novamente o Papa a dizer que conta com os jovens, mas que eles não se deixem ficar pela superficialidade.
Claro, sim, estamos outra vez no hemisfério norte e, portanto, de alguma forma, vamos ao encontro daquilo que é o desafio que o Papa faz aos jovens a não se contentarem com uma vida superficial, com uma vida medíocre, não é? Também é importante perceber que isso vem num contexto muito específico. Um ano antes tinha sido o 11 de setembro, e, portanto, o mundo estava apavorado, não é? E a jornada de Toronto, no fundo, introduz uma dimensão, podemos dizer, de esperança. No fundo, os jovens não se contentem com o medo, com aquilo que é o fechar-se, mas o viver nas medidas altas significa avançar com coragem, com esperança. Não é? No fundo, há muito esta dimensão de tornar os jovens sal da terra, luz do mundo. Portanto, esta mensagem vem num contexto muito específico. Não é? Nova Iorque, Washington era logo ali. Não é? E para quem tiver essa experiência, conhecemos todos aquilo que foram esses anos de medo, mas a jornada aparece aqui, no fundo, como uma seta, não é? Muito específica, que introduz a esperança nesse contexto social que nós conhecemos e que era o de então.
O padre Tiago Neto está connosco a cada noite, ao longo desta semana, para nos detalhar um bocadinho mais também este projeto CIS que o programa Eclésia quer perceber e melhor levar até si. Continuo desse lado, vamos agora à música. Esta noite retrocedemos ao ano 2000 e rumamos a Roma para aí escutar Emmanuel.
Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Ah. Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede. Sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. È vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Tempo neste programa Eclésia para escutarmos um minuto positivo que a cada noite lhe reservamos. Hoje é a professora Teresa Grancho que lhe fala.
Quando admiro as maravilhas do pôr do sol ou a beleza da lua, a minha alma expande-se na adoração do Criador, Mahatma Gandhi. A adoração exige um amor extremo, excessivo, que faz com que sejamos levados a prestar culto a uma divindade, há algo ou alguém sem o qual se tem a noção de que se não consegue viver. Cuide de que a adoração que possa sentir não turve o seu raciocínio nem o seu coração e reserve-a para os poucos que a merecem. Helena Sacadura Cabral.
O programa Eclésia caminha para o final. No endereço agência.eclésia.pt mantém-se a par da atualidade informativa que marca a Igreja Católica em Portugal. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Amanhã marcamos encontro aqui na Antena 1 pelas 22h45. Tenham uma excelente noite e uma vida sempre feliz.